Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite! Rima de alegria, alegria!
É ritmo de festa, né? Ritmo de festa.
Ritmo! Tá certo, ritmo de festa.
Oi!
É ritmo de festa.
Vai tomar no cu.
Que arromba o coração. Festa divertida. Bem delícia no botão. Vamos lá, oi! Ai, mais um programa, mais um joguinho, nossa, eu esqueci completamente o que eu ia falar, deu branco, esse é o problema de você fazer dois episódios seguidos. Pra quem não tá ouvindo, ou pra quem tá ouvindo, né, pra quem não tá ouvindo, não ouve, pra quem tá ouvindo, a gente tá fazendo aqui, tá um batidão de fazer episódio aqui, porque a gente trabalha, meu filho, aqui a gente é só destruição, aqui é só... Só os podcasters mais badalados da internet brasileira aqui. Controle 3, totalmente aí cheio de vontade. Senhor Francisco, o senhor está bem?
Rapaz, tô bom. Mais uma semana passou aí. A gente tá sobrevivendo aí. E tá tudo certo, cara. Jogando bastante, testando jogos, tentando umas coisas novas aí no YouTube. Mas vamos ver o que acontece.
Tá certo. Seu canal no YouTube, Tiesco, como é que tá o nome?
Save State 2.
De novo, você tem que mudar isso aí, hein?
Ah, mas é um nome já conhecido, já.
Ah, é famoso.
É famoso.
Ah, é, tá certo. Ah,
até os atores e as atrizes de Hollywood já falam, já. Save State 2 é um nome fácil, né?
Ah, é, porque eles chegam assim, a Lady Gaga falou esses dias, I'm going to YouTube just to watch Save State 2. Ai, é 2, ela não fala tio 2, porque é brasileiro.
É.
Just watch it. Save State 2. I like so too much. Oh,
my ela deu um follow lá.
Oi?
Ela deu um follow lá.
Ah, ela deu follow?
É, deu follow.
Ah, tá certo. Se
inscreveu, na verdade, o YouTube escreveu, né? Eu tô com a doença do Twitch ainda.
Tá certo. Twitch já era. A gente morreu. Bom, é isso aí. Senhor Wesley, e como você tá? Você tá dando follow na Lady Gaga ou no Tiesco?
Não, no Tiesco, obviamente, né?
Tá. Obrigado.
Não, tá bem, tudo certo, semaninha passou aí, calor do caralho, mas tamo aí, né, sobrevivendo, enquanto nós não pega fogo.
É.
O gordo, antes de começar, o gordo falou que o Brasil vai morrer todo mundo pegando fogo.
A gente vai entrar em combustão.
Ao mesmo tempo,
combustão espontânea, bum. Combustão coletiva, vai todo mundo pegar fogo ao mesmo tempo, sair correndo.
Vai ser bem a churrasqueira elétrica do Faustão.
É, do nada, assim. Vai dar pra ver lá no na Skynet lá do Elon Musk. Não é Skynet, Skynet é do Exterminador do Futuro.
Skynet?
Esqueci o nome do negócio lá do Elon Musk. Lá o satélite dele.
Esqueci também o nome, peraí, deixa
SpaceX,
ver.
Não é?
SpaceX, isso aí, ó. Aí vai ver, do nada.
Vai dar pra ver no pirocão voador também do Jack Bezos.
É verdade, no console que voa, do careca lá. Bizarro, né, mano? O que leva uma pessoa a fazer um negócio daquele? Porra, dá pra você fazer um, sei lá, mano, o cara tem dinheiro pra caralho. Ele falou, faz uma pica. Daí os caras falaram, constrói uma pica, mano, que voa. Ah, se fudeu, mano. Bom, é isso aí. Grande Jeff Bezos, o que tá ouvindo aí a gente, com certeza. É isso aí. Quanta bosta que a gente fala. Ai, meu Deus do céu, senhor Wesley, que jogo que a gente vai falar hoje?
Bom, a gente vai falar sobre uma verdadeira homenagem. E olha que isso é raro, uma homenagem aos jogos de 8 e 16 bits ao mesmo tempo. A gente vai explicar depois como que isso aconteceu, né, no jogo. A gente vai falar sobre The Messenger.
Thank you. Que delícia, ele é Messenger. Isso aí, o mensageiro.
O Twitter, o Scrap. Nossa, Scrap é velho, hein?
Puta que pariu.
Caralho.
É foda, hein, mano?
O Scrapper.
Tá aí, o Carteiro. É o jogo de hoje, cujo qual iremos falar. Já aproveita e já fala pra gente aí, Wesley, quem é que fez esse jogo?
Vamos lá, a desenvolvedora é a Sabotage Studios, ele foi publicado pela Devolver Digital, o motor gráfico dele é o Unity, ele foi lançado para Windows, Nintendo Switch e PlayStation 4, ele foi lançado para Nintendo Switch e computador dia 30 de agosto de 2018 e pro Play dia 14 de março de 2019. Nossa, ele não foi pra Xbox? Interessante. O gênero dele é ação e plataforma, e ele é um single player.
Tá aí. Jogo de ninjas. Senhor Francesco, nos fale a história do Carteiro.
Vamos lá. A história dele é bem explicada no começo do jogo, então eu vou somente lê-la, né? Porque é bem feito, né? Eu não escreveria melhor que isso. E tá uma forma bem bacana de falar aqui. No extremo oeste de um mundo decadente está um vilarejo em uma encosta, um refúgio para os últimos sobreviventes da raça humana, aqueles que escolheram o exílio à morte. Treinam noite e dia confinados em seu esconderijo, um legado amaldiçoado. A sobrevivência é o único propósito. As lendas alertam sobre uma volta de um exército demoníaco, havido pela erradicação dos humanos. Felizmente, as lendas também falam de um herói surgindo do Oceano Ocidental para trazer proteção e sabedoria. Em um dia que começa como outro qualquer, um jovem ninja está prestes a receber uma visita de um herói do Oeste e a ser escolhido por uma jornada perigosa em um mundo cruel, para levar um pergaminho crucial para a sobrevivência do clã. Então, basicamente, a história é isso aí, né, cara? Tem uma lenda aí, né, que vai vir o fim do mundo, vai vir uns capetas pra pegar todo mundo, vai socar o dedo no rabo de todo mundo. Aí também tem a lenda desse herói do Oeste. E quando a vila começa a ser atacada, né, esse ninjinha que ele é rebelde. Ele tem um cabelinho até na cara, assim, ele é rebelde. E ele fala, não quero ir pra escola, eu quero explorar o mundo. Já passou tanto tempo já que esses demônios não vêm, essa porcaria não existe não, não sei o quê. Aí de repente acontece, e o puta demonião do caralho lá começa a tacar fogo, querendo comer todo mundo. Meu Deus do céu! Aparece o herói do Oeste, manda umas frechadas no zóio, pau, brau, e o bicho sai correndo desesperada. E aí esse ninja, né, que é o único que consegue ficar de pé depois da porradaria lá, e o herói do Oeste fala, ô filho, vai lá, pega essa mensagem aqui e leva lá depois da montanha, né? Show, pra algum lugar lá, mas eu acho que é depois da montanha. Aí tá o ninja lá, essa é a história do jogo. Você tem que ir andando, matando demônios, parece umas tartarugas, pra ser sincero, uns dragão, mas enfim, o inimigo básico, mas tem outros tipos também. Esse é o objetivo do jogo, por isso que chama The Messenger, ou Carteiro, não, Carteiro não. Essa é a história do jogo, cara. Basicamente, aí você tá nessa jornada pra descobrir o seu potencial e saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer, né? Se vocês vão conseguir sobreviver, a humanidade vai ficar viva ainda? O rapaz consegue levar o caminho? Tudo depende de você, meu garoto. E é isso aí.
Tá aí, o jogo dos Correios. O Tiesco descreveu exatamente o que tá escrito na entrada do jogo.
Exato, eu falei.
Até o Vral Vral do negócio.
Essa parte.
Tá certo. E tem um ninja lá. É isso aí. Eu gostei. Eu achei.
Foi bem explicado.
Foi. Eu entendi completamente. Senhor Wesley, os gráficos. Nos fale sobre tudo que ele nos entrega, essa ideia de Ninja Gaiden e essa transição aí que nós temos no meio do jogo.
Bom, vamos lá. Ninja Gaiden, ele começa.
Uma correção aí do Wesley é The Messenger. Ele falou Ninja Gaiden, acho que ele limpou ali que o Gordo falou do Ninja Gaiden e falou Ninja Gaiden. Mas é The Messenger.
É, ele é um jogo em 8 bits, clássico. Tanto que também na parte da música ele pega muito essa parte de 8 bits mesmo, aquelas músicas antigas. E, cara, ele é uma total homenagem a, meu, Ninja Gaiden, sabe? É. Tipo, até na parte da gameplay, botões, enfim. Mas ele tem suas variações, obviamente, depois. Mas no começo, tipo, ele é totalmente. É, você vai ter muito ambiente de florestas, ambientes variados, né? Tipo, tem floresta, tem parte que é montanha, parte que tá em gelo, sabe? Enfim, e é bem feito o jogo. E ele tem essa parte que é a transição dele entre o 8 bits e o 16 bits que acontece em tempo real. Isso é muito foda no jogo. Porque, tipo assim, dando um spoilerzinho assim, né, não muito spoilerzinho, ele faz essa transição, tipo, meio que uma viagem no tempo, entendeu? Então, toda vez que você passa do presente pro futuro, enfim, ele faz essa brincadeira de você passar do 8 bits pro 16. E, cara, tem parte que, tipo, ele mistura os dois gêneros, sabe? Na tela ali, em tempo real, tem uns... tipo uns besourinhos, uns vagalumes, que se você bate nele, ele te transporta de um 8 bits pra um 16 bits ali na hora, só um círculo, sabe? Então você vê o seu personagem de 8 bits pulando pra um 16 bits, o fundo mudando. É muito foda, é muito foda. E também, na hora que você passa totalmente, né? Porque essa é só uma parte, assim, do jogo. Quando você passa totalmente do 8 pro 16, as músicas também mudam. Começa a ter uma música mais... 16 bits mesmo, sabe? Uma batida... mais desenvolvida, não é mais aqueles...
Eu pensei que você ia fazer um beatbox, mano.
Caralho! Caraca, não, eu não tô igual o Chesco, não, fazendo as flechas.
Uia! O Gordo tava fazendo beatbox aqui.
É, porra. Caralho. O Gordo é isso aí mesmo que ele faz. Então ele faz até essa transição, sabe? Da música mesmo, pra dar aquela coisa de... Cara, saiu de 8 bits e foi pro 16. Então é muito foda. É muito foda essa parte. E, bom, enfim, gráfico, cara, não tem o que falar, ele é foda, pra mim é foda. Ele é foda no 8, no 16 bits, sabe, é bem detalhado, até a transição entre os monstros, isso que é muito foda, esse jogo é muito foda. Muda também o gráfico, tudo, mano, muda tudo, então é muito foda. Você vê em tempo real acontecendo aquilo ali, e tem tudo a ver com o jogo também, eles conseguiram colocar dentro do enredo, então é fantástico.
Aí... É isso aí, só gráficos belos. Senhor Francesco, nos fale da música. Você viu que agora o Wesley queria falar da música ali. Ele começou a falar. Se não falar, ele fala, hein?
A gente então... trocou agora. Trocou. No outro foi o Chesco. Agora foi...
no outro programa que a gente gravou, né? Então, a música desse jogo, cara, eu tenho que falar, tipo, da parte de 8 bits, porque a parte de 8 bits desse jogo, ele é muito fidedigno, cara, a jogos antigos mesmo, desde Ninja Gaiden, da Mega Man, e a música é muito bem feita, cara, porque ele utiliza um sintetizador 8 bits, né? E, cara, fica muito bem casado com a gameplay, lógico, né, que o jogo é 8 bits, então você vai ter essa relação aí entre os dois. E é muito bem composta, cara, a música do jogo. E 16 bits, eu vou ter que ser sincero, porque o Wesley me falou essa parte da transição de 8 bits para 16 bits, porque eu cheguei na última fase do 8 bits, não terminei porque não deu tempo, porque essa semana foi meio corrida. E então, cara, eu não sabia que tinha parte 16 bits, mas depois, escutando as músicas do vídeo, eu vi também que, cara... Vai ser bom, né, cara? Pô, você faz um negócio 8 bits e fica bom, você vai pegar um 16 e vai ficar ruim? Não vai. E outra, é interessante como que eles fazem como se fosse na época mesmo, sabe? Logicamente, o jogo não vai rodar no Nintendinho. Existem várias questões aí, né? Existem questões de processamento, programação, tal, como as coisas se respondem aí dentro. E o jogo é bem mais complexo do que um jogo de 8 bits e 16 bits. Não desmerecendo os outros dois estilos de jogos, mas, enfim. Mas a música do 16 também casa muito com as músicas da época, cara. Então é uma homenagem grande aí pra quem gosta. A gente só tá trazendo homenagem, né, cara? Eu trouxe lá no Idem Gens. Aí teve outro programa aqui que a gente gravou também, que a gente tá falando de uma homenagem, que tem várias homenagens. E esse jogo não deixa de ser uma homenagem também aos jogos antigos. Aí, amor aos jogos antigos, porque o jogo antigo é vida, né, cara? Enfim. É, cara, então, desde a parte 8-bit do som e 16-bits, elas casam muito com as músicas da época, né? Dessas duas eras, né? E, cara, é fantástica a música, te dá um beat da hora pra caramba. E, cara, ela é imersiva também, porque, cara, eu não sei o que acontece quando eu escuto músicas de sintetizador que não são orquestradas, ou pegar músicas que são de sintetizadores 8-bits e 16-bits e as pessoas trazem para novas gerações, ou faz um remanejo da música com instrumentos musicais de verdade, não fica tão legal, cara, assim, no meu ponto de vista, né? Mas, cara, é tão charme na música pra caramba, nas duas eras, 16 e 8-bits, como assim o jogo quer se passar a ideia, né? Tanto que os gráficos dele são nesses dois tipos de estilos, né? E a música é muito foda, dá pra escutar sozinho, sem o jogo também, quem gosta, né? Porque, cara, eu sou do tipo de cara que, tipo, tô no serviço lá trabalhando, eu coloco no YouTube pra escutar a OST do Wonder Boy 5, tá ligado? Eu sou meio psicopata nesse aspecto. Mas eu gosto, eu acho bem legal. E a música do jogo não deixa a desejar em nada no propósito que ele traz.
Tá aí. Músicas dadas. E eu também gosto muito. Senhor, deixa eu colocar aqui. É que hoje eu tô muito atarefado, sou um homem atarefado. Senhor Controles, por favor. Senhor Wesley, por favor. Me diga, eu não sei jogar jogo de ninja. Os ninja pulam, é muito complicado. Como é que eu faço pra jogar?
Bom, você pega o controle e você aperta o botão. Se você apertar o botão, bom, vou falar dos controles. Como ele é um jogo homenagem a 8, 16 bits, então, meu, o controle dele é bem simples, sabe? Vai ter o botão de saltar, é só começar a falar começo. Vai ter o botão de saltar, né, básico. Você tem um botão de ataque. Vou falar só do começo do jogo, assim, porque depois você tem outras habilidades que você pega e tudo. Ele tem também essa pegada meio Metroidvania, vai, que você pega algumas habilidades ao decorrer do jogo, enfim. Você consegue saltar, atacar. Você também tem uma habilidade, entre aspas, que se você atacar no ar, você consegue saltar de novo. Então você dá dois toques no pulo e você consegue. Você também, bom, logo no comecinho do jogo você vai conseguir se agarrar na parede, né, que você consegue saltar e tudo, mas basicamente é saltar e atacar, não tem muito o que falar. Depois você consegue pegar, por exemplo, shuriken, tipo um gancho, planar, enfim, aí vai outros botões que você aperta, mas basicamente é você saltar e atacar, não tem segredo, e direcionais, e é isso.
Tá aí, controles entregues. Anotadíssimo aqui tudo que esse meu garoto me fala. Senhor Francesco, você pediu o jogo, nos dê gameplay. Caso você, como você jogou os 8 bits, fala tudo que você sabe. Depois, se a gente lembrar, a gente fala mais alguma coisa, não tem problema.
Perfeito, gordinho. Então, cara, o jogo, como o Wesley já falou, né? Ele é uma homenagem muito ao Ninja Gaiden. Então a jogabilidade dele é muito, muito próxima ao Ninja Gaiden. Tanto nos pulos, a forma como ele corre. Só ele vai ter uma diferença na questão da espadada. Como Ninja Gaiden, ele tem uma espadada um pouco mais lenta e ele não dá um hit. Nesse daí é uma espadada mais rápida, mais frenética. Então o jogo ele consegue ser um pouquinho mais frenético, mais corrido que Ninja Gaiden. Tanto que quando você toma dano também você vai pra trás, tem um knockback, né, do Ninja Gaiden. Tem essa mecânica interessante que o Wesley falou, que é a espadada, quando você pula, ele não tem um dois pulos já, tipo, você dá duas vezes o pulo e ele já pula. Pra você conseguir acionar o segundo pulo no ar, você tem que acertar alguma coisa na espadada, mesmo sendo algo inanimado como uma lâmpada ou um negócio pendurado na parede, você ataca e você sobe. Então o jogo trabalha muito com essas mecânicas Então, um jogo também que ele tem bastante questão de plataforma e armadilhas. É o segundo jogo que a gente tá falando isso, dessas questões. E nesse daí é muito frenético, e o ataque dele também é um complemento a isso, né? Então você tem os inimigos que te atacam e você pode utilizar majestosamente essa questão de o inimigo te atacar e utilizar o ataque do inimigo para conseguir escapar ou de acessar algum outro lugar. Então é bem legal isso. Você tem outras habilidades também do ninja, né? Ele consegue subir, escalar a parede, né? Ele gruda na parede, você sobe. Você consegue usar um gancho que depois você consegue utilizar para... É como se fosse mais incrementos dentro do jogo para não tornar uma gameplay muito repetitiva, né? Aí você tem um gancho também. Você tem uma shuriken, que eu sinceramente posso dizer para você que não usei muito. Você não precisa usar. Mas você usa, se for ao seu gosto. É bem limitada a questão das shurikens. Ela talvez seja um elemento para você ficar mais... quando você estiver num local e precisa acertar o inimigo de longe, a intenção de uma shuriken, né? Você taca ela. Mas o que eu quero dizer é, você não precisa dela, né? Não é um elemento fundamental. Como o gancho é, como escalar a parede é, como o ataque e o segundo pulo é, entendeu? É um elemento secundário. E você também tem uma loja. Essa loja, você faz duas coisas principais. Tem outras coisas também que você vai desbloqueando com o jogo, mas as duas coisas principais... Não, três coisas principais, desculpa. Que é tipo uma porta que tem no meio da fase. Então, ela funciona como se fosse um checkpoint também. Você tem checkpoints também que sem a porta, mas a porta também funciona como um checkpoint. Entrando nessa porta, você entra na sala, na loja do lojista. Que é um carinha de capuz assim. E, cara... As conversas, cara, são maravilhosas, cara. Eu acho que o Fábio falou, cara, em algum podcast sobre essas conversas, cara, do The Messenger. E hoje eu tô lembrando, não sei se vocês lembram disso, mas ele falou, cara, as conversas são maravilhosas. Ela quebra a quarta parede, ela, dá um alívio cômico foda pra caramba no jogo, cara. As conversas são muito interessantes e, o jogo, ele não... Ele tem a parte de seriedade dele, mas ele não se leva muito a sério. Então, é muito interessante esse aspecto do jogo. E isso, ele funciona um pouquinho na gameplay. Por que eu tô falando isso agora? Não sei. É porque a gente falou antes, mas depois a gente dizer conclui, a gente conclui. Mas é muito interessante também esse aspecto das conversas. Eu queria trazer, não esquecer, acabei lembrando agora. E tem a loja, né? Eu lembrei da loja, né? Quando você entra na loja, você pode comprar... Normalmente você ganha habilidades fundamentais como planar, tal. Você pode também ter a habilidade... Tem outras... De nadar, não. Acho que nadar você já sabe. É outras habilidades que você vai ganhando com o jogo, né? Também não preciso explicar todas aqui, porque a pessoa fica mais querendo jogar o jogo também. Você pode comprar habilidades... Que essas habilidades são uma skill tree bem simplesinha, tá? Não é nada complexo. Que envolvem ter mais resistência contra dano, que é muito importante, eu acho, pro jogo. Eu que sou ruim. É interessante. A questão das shurikens também, lá você tem, os inimigos dropam shurikens. São coisas adendos para transformar a gameplay um pouco mais fácil dentro do jogo. Nada que vai mudar o mundo, sabe? Um ataque aéreo. Tem até uma habilidade lá que eu não gosto muito de usar. Que é quando você pula e ataca, ele dá um ataque pra frente, né? Quando você aperta mais uma vez pra planar, depois que você pega o negócio de planar, você gira e o ataque vai pra baixo. Isso atrapalha um pouco, é uma habilidade que você compra. E também você, nessa loja, você consegue conversar. E essas conversas, cara, falam sobre desde elementos do jogo e filosofias de vidas, cara. E aí que quebra a quarta parede também. E tem, é muito engraçado, cara. Eu acho que isso é um aspecto muito importante do jogo. E eu quis trazer agora no final, assim, da explicação da gameplay, por caso, ou no meio também. Porque eu acho muito interessante esse aspecto também. Agora eu quero deixar pra vocês a questão das transições. Tem também as boss battle, tal. Que você, a cada final de fase, você vai enfrentar um inimigo. Enfim, eu acho que eu decorri um pouquinho nas questões, né? E tudo, né? Mas eu queria saber também da questão do 8 e 16 bits. Provavelmente deve funcionar que nem jogos que funcionam nessa mecânica. Tipo Soul Reaver. Se você não escutou o episódio de podcast do Soul Reaver, que a gente fez um jogo legal. acesse o nosso site aí, controle3.com.br, e veja também o podcast do Soul River, que trabalha muito com essa questão. Só que lá no Soul River você tem um mundo dos mortos e um mundo dos vivos. E dependendo quando você muda de mundo, você muda a física do lugar. Então as coisas mudam de acordo com onde você está. No jogo, pelo que eu entendi, que vossas senhores me explicaram em off, que quando tá em 8 bits ele tá no passado, e você tem que às vezes ir pro futuro, no 16 bits, que vai ter certas plataformas, certos locais que você não consegue acessar e certas coisas que você não consegue pegar. Acredito que seja isso. Explane para nós aqui, meros mortais aqui, fazendo favor.
Ah, mais ou menos isso aí mesmo. Assim, algumas modificações vai ter. Algumas áreas só vão ser acessadas, obviamente, se você tiver a transição entre o 8 e o 16 bits. A gameplay vai continuar bem parecida entre os dois. E você vai acessar isso em algumas áreas menores, onde você vai entrar e você vai ter a habilidade de passar do 8 para o 16 bits. Não vai ser livre. Livre do 8 para 16 bits vai ser lá pro final. Vamos supor uns 85% do jogo, você consegue a habilidade de você trocar livremente isso aí. Mas até lá você vai ter, tipo, umas bolinhas redondas. Umas bolinhas redondas é ótimo. Que vai ter, tipo, uma borda azul brilhante lá, que você consegue entrar e você passa do 8 pro 16 e do 16 pro 8. O que vai modificar um pouco como seria aquele local. E você vai ter, tipo, uma plataforma que não tava num lugar, agora tá. E agora você consegue acessar aquele local. Uma área secreta, onde você poderia entrar e agora vai estar lá. Então a maioria das transições entre 8 e 16 bits vai ser isso. E depois que você passa, no começo, só uma leve correção, no começo a Shuriken não funciona pra muita coisa mesmo, vai ser só meio supérfluo. Depois você vai usar pra caralho, porque você vai ter muitas áreas que você só vai conseguir acessar de longe, tipo apertando um botão, cortando uma corda, você vai ser, obrigatoriamente vai ter que ser a Shuriken. Então,
nossa, da hora.
Ela vai ter que ser usada aí, e Wesley pode falar também.
Bom, é basicamente isso. Ele faz essa transição. No começo, que o Gordo falou, é mais meio que um portal. Você passa, você vai pro 16 bits, né? Que é o futuro. Aí tem algumas partes que você, tipo, plataforma, alguma coisa tá quebrada, aconteceu alguma coisa no futuro, pá, não sei o quê. Ele tem. É muito interessante também que tem até algum. Depois que você passa dessa parte, até as boss fights têm esse sistema. Tipo, de você tá no meio da boss fight, o chefão muda dependendo se você tá em 8 ou 16 bits. Isso é muito foda, entendeu? E ele tem, tipo, ele brinca muito com isso, é tudo em tempo real, sabe? Não é, tipo, você passou de um portal e a tela inteira vai ficar 16 bits, vai ficar 8 bits. Não, tipo, partes da tela, partes que nem eu falei, né? É tipo, parece um vagalume esse bichinho que você bate, ele te transporta de uma parte pra outra, entendeu? Então, mano, deve ser muito foda. Os caras devem ter dado trabalho pra programar isso aí, porque é muito foda. É muito da hora. E faz todo sentido depois que você pega pra ver o enredo do jogo em cima do enredo do jogo. E o enredo desse jogo é muito foda, muito foda. Depois da que você entende o que tá acontecendo ali um pouco, mano, é muito, muito, muito foda. Tipo, explode sua mente, porque esse enredo é muito foda.
Ele é cheio de plot twist, que você não imaginaria que tá
pior. Acontecendo. Puta, o final dele é muito foda, é muito foda.
Bom, é isso. Tá entregue a gameplay. Vamos às notas, meus queridos senhores. Tá bom, nota. Nota. Senhor Wesley, tudo o que nos queira tudão. Falar, tudão, põe tudão.
Ixi, beleza. Bom, que nem eu falei, o diferencial desse jogo, que foi meio que a propaganda desse jogo, é essa parte de você transicionar entre 8 e 16 bits, né? Logo no trailer, nos primeiros trailers que saiu desse jogo, é isso, sabe? Essa brincadeira que você faz e essa homenagem que você faz. Se eu não me engano, acho que tem até um vídeo na internet do criador do Ninja Gaiden, assistindo e vendo o gameplay do jogo e falando, porra, esse jogo é foda, sabe? Puta jogo da hora. Então ele é uma total homenagem a Ninja Gaiden, a esses jogos, né, de 8 e 16 bits. E é uma puta homenagem. E ele traz também uma parte mais contemporânea, né? De você ter uma coisa mais estratégica, de você ter habilidades, de ter essa parte Metroidvania mesmo. Você vai acabar passando pelo mesmo local, não diversas e diversas vezes, mas você vai acabar revisitando alguns locais, que quando você foi a primeira vez, que nem o Chesco falou, tipo, é meio que 40% do jogo você joga todo 8 bits. Aí depois daquilo, aí fica nessa brincadeira do 8 e 16. E aí você vai ter que revisitar outros lugares que você já foi pra ver se na parte 16 bits tem alguma coisa que não tinha quando era 8, entendeu? E aí vai desbloqueando outros caminhos, outras ramificações, outras coisas. É muito foda, é muito foda, é muito foda, é muito foda. Essa parte do enredo dele, essa parte da loja, essa parte cômica, puta, rachava o bico. Você chega lá e a conversa entre os dois, o cara da loja e o seu personagem, né, o mensageiro, o carinha do correio. Puta, muito foda. Tipo, dá um alívio muito foda, muito cômico. E você... Também depois acontece o enredo, não vou dar spoiler, mas é muito, 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 muito foda. Cara, a música dele é total uma homenagem, que nem o Chesco falou, ele faz essa pegada 8 bits. Depois que ele transiciona pro 16 também, ele melhora. É a mesma música, mas só que melhorada pro 16. Isso que eu acho muito foda. Eles não trocam a música. É a mesma música, mas um ele tá 8 bits, outro ele tá 16. Então é uma sacada muito foda isso. E, puta, é um jogo que eu recomendo muito. Você acaba ele é extenso até, eu acho que, puta, ele deve dar umas 20 horas, 30 horas de jogo, fácil, fácil, se você for pegar ele pra zerar. E, cara, luta com boss é criativa, tem umas lutas que é muito foda, é muito criativa. Os personagens têm carisma, todos os personagens, o principal, sabe, até tem inimigo que tem carisma, é muito foda. É só jogando pra você ver como que é o jogo. E cara, não, eu acho que é meio clichê, que nem o Gordo falou no outro programa, vamos dar 10, 10, 10, mas esse jogo é muito foda, eu vou ter que dar 10.
Tá aí. Entregou 10 mesmo e tá certo, e foda-se, o jogo é bom mesmo. 10 do senhor Wesley. Senhor Francisco, a sua nota para o jogo.
Cara, The Messenger, cara, é um jogo que eu escolhi mesmo não tendo jogado. Na época que eu escolhi, porque eu sei que o jogo era foda mesmo, sabe? O jogo é muito divertido, cara. Muito ter essa jogabilidade bem old school, com elementos novos, né? Com elementos aprimorados aí, que leva uma gameplay muito gostosa, cara, de jogar. E você tá jogando, passando de fase, você não tá nem vendo o tempo passar. O jogo é bem divertido. As histórias dos lojistas é muito da hora, cara. Quebra a quarta parede, fala de umas coisas, tem até umas frases legais que falam sobre... É que não tem, às vezes, um motivo ou tem alguma... Como que chama? Enfim, algum...
Moral.
Uma moral no final da história, mas é engraçado, porque faz você pensar também, né? É bem legal o jogo. Ele conversa com o jogador diretamente.
Tipo assim, ele dá tipo uma história bonita, uma lição bonita, no final não tem nada a ver, tipo, a conclusão é muito...
Não tem moral, tá ligado?
Mas tipo, moral. No decorrer da história ela tem uma moralzinha, né? Tipo, tem uma moral. Aí depois na conclusão ele zoa, sabe? É isso, mais ou menos isso.
Então é isso aí, cara. Tipo, o jogo é bem da hora, eu escolhi ele por causa disso, porque ele é divertido pra caralho, a gameplay dele é fluida, rápida, é difícil também, você vai aprendendo, vai jogando, e você se sente muito bem jogando ele, porque você tá fazendo umas coisas muito foda nele, né? E, cara, minha nota é 10 também, cara, e eu quero terminar ele, porque eu cheguei só na metade do jogo, eu cheguei nas torres lá, comecei a morrer um monte, falei, cara, já tá quase na hora de gravar, então eu vou dar uma paradinha aí pra dar uma descansada na cabeça. Mas é bem isso, 10, cara, o jogo é fantástico. Não tem o que reclamar do jogo, não.
Tá isso aí, nota 10 entregue pelo senhor Francesco, 10, 10, todo mundo 10, se acabando de 10. E saca, eu assim, tem toda a transição do 8 e 16 bits que eu acho fantástica, tem toda a história do ninja, do mensageiro, que eu acho fantástica, e no final realmente vai ficar foda, então eu sugiro pro Tias que termine mesmo. Mas eu acho que parte da gameplay é essa mesmo, são as falas e tudo que acontece do jogo realmente quebrar a quarta parede. Vai ficando um absurdo de tanto que ele vai quebrando a quarta parede. É muito bom, cara. E, tipo, você tem todas as histórias que você tem com o lojista é foda pra caralho. Ele vai contando coisa pra cacete, é muito bom. E toda vez, ou algumas histórias com uma moral boa, outras histórias totalmente nada a ver, ou história que acaba ruim, aí eu lembro, o ninja fica assim, três pontinhas, e quê? Aí o lojista falou, ué, você pediu pra contar uma história, ele falou, mas isso não vai me ajudar na minha aventura. Aí o lojista falou, você não pediu uma história pra ajudar na aventura, você pediu uma história. Aí o ninja falou, então tá bom, não sei o que. Ele falou, já que você não gostou da minha história, então vai embora da minha loja. E assim mais ou menos que funciona. E a outra que também é bastante interessante é do demôniozinho, o Sofismuto, que toda vez que você morre, ele te zomba. Não basta você morrer, você ficar morrendo no lugar, ele fica te zoando, cara. Ele fala, nossa, mas você caiu nesse buraco de novo. Aí daí vai e você volta.
Verdade, você... aquele diabinho, né, cara?
É, mano, o Sofismuto, ele é foda pra caralho. Você vai lá e morre, daí, por exemplo, depois você morre muito. Aí tem uma que você morre, assim, né? Daí aparece um outro com uma cor diferente. Daí ele fala assim: olá, eu sou o irmão do Sofismuto. Não, eu sou o primo do Sofismuto lá no inferno. Ele falou pra mim subir aqui e ver um cara que fica morrendo toda hora em espinho. Realmente, é muito bom. E assim vai, mano, ele te zoando o tempo inteiro, você morre e leva uma zoada. Cara, tem uma hora também que o Sofismuto fala assim, olha, cara, eu queria mandar uma piada, mas você tá morrendo tanto que eu tô começando a ficar com dó de você. Já pensou em dar uma desligada e descansar um pouco? Aí é muito bom, cara, é muito bom. Grande parte da gameplay é essas quebras que normalmente o jogo entrega, saca? E isso deixa o jogo, assim, impagável, cara. E então, não só isso, como ele adiciona muita coisa, eu vou dar nota 10 pra ele também. Então ele vai ter só nota 10 aí. Na conta. 10.
Jogão.
Salvar. 10. Cara, 10
com 10 com 10, acho que é 10.
10. 11. Se vocês não quiserem, pode ser 9 alguma coisa. Mas vai ser 10.
Pra mim pode ser 10.
Tá bom.
Então é isso aí. Vamos se despedir aí dos nossos queridos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora e tchau.
Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência, obrigado vocês aí, o Wesley, o Igor, por estar mais uma semana conosco aí, comigo, né, fazendo um podcast. E eu deixo aí agora que chegou meu lanche, tchau.
Vai lá comer. Gordo é foda, meu. É isso aí, é www.controle3.com.br. É isso aí, o nosso lindo sitezinho, cheio de coisinha pronta ali pra você ver, um monte de programinha, um monte, você vai correndo ali, ó, a barra de rolagem vai embora de tanto episódio, aí, oh não, mas Igor, I wanna hear your programa em Spotify. Não, calma, Lady Gaga, você pode escutar o nosso programa no Spotify se você quiser também. But I have Amazon, the bald man, careca, ele mesmo, você pode também ir lá no careca, lá da Amazon, aí você vai chegar, você acabar de escutar lá. Ah, mas I wanna hear in the Deezer, Deezer is a very good, sim, você também pode ouvir no Deezer, não tem problema nenhum. Ah, but I wanna YouTube, no YouTube você pode ver, não só o nosso podcast, como ele sempre vai estar lá, como também o Save State 2 ali, o rapazinho tá comendo lanche. Que ele também tem vários vídeos ali muito divertidos. E se você chega... Oh, no Igor, I wanna give you $1 million pra vocês poderem pay the domínio. Aí, beleza, Lady Gaga, muito obrigado. E se você quiser fazer que nem a Lady Gaga e doar dinheiro pra gente também, você pode fazer isso. Você pode chegar ali, depois você entra no sitezinho www.controle3.com.br. A gente tem Pix, estamos modernos, cheio de modernidade. Você coloca ali o celular, você pode entregar o quanto você quiser, não importa. A gente só precisa desse dinheirinho pra gente poder pagar o nosso domínio, viver feliz, sorrindo, cheio de felicidade. E se você não quiser no Pix, tá lá o normal que sempre teve, PayPal, você coloca ali, bah, você coloca o dinheirinho, a gente dá cambalhota pra cima, pra baixo, twist carpado. A gente se acaba. E uma boa noite. Este foi o Controle 3. Oh,
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
Eu tô tomando água, peraí.
Sim, senhor.
Caralho, calor do diabo, velho.
Fechar a Steam. Hoje tava, caralho.
Eu não aguento mais isso não, cara. Esse negócio de calor ainda não é humano, não.
Eu já falei, né? Nossa geração é a última, o mundo vai acabar.
Já era. O Brasil vai acabar em fogo.
Não vai, meu. Assim,
puf, vai dar um pegar fogo ao mesmo tempo. Tá maluco, cara. Bom, é isso. Vamos começar essa boceta.